Está no ar. O Jornal do Senado.
Congresso deve voltar a discutir PEC que transfere para o Legislativo decisão sobre terras indígenas.
José Medeiros quer investigação de possíveis irregularidades em obras inacabadas da Copa em Cuiabá.
Vanessa Graziottin defende diálogo para viabilizar mudanças trabalhistas sugeridas pelo governo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A PEC da demarcação de terras indígenas deve voltar a ser analisada pelo Congresso Nacional.
A proposta transfere do Poder Executivo para o Legislativo a decisão de demarcação de áreas indígenas. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição havia sido arquivada por chegar ao fim da legislatura sem ter sido aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados em que foi discutida. Mas deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, como Luiz Carlos Renzi, Marcos Montes, Nilson Leitão e Alceu Moreira, além do relator da PEC, Osmar Serralho, assinaram um pedido para desengavetar a proposta. A PEC transfere do Poder Executivo para o Poder Legislativo a decisão de demarcação de áreas indígenas. O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, protestou contra a iniciativa de desarquivar a proposta, que ele considera ameaçar direitos já conquistados pelos povos indígenas.
Nós sabemos que aqui, quantos verdadeiramente estão aqui representados pelas comunidades indígenas? É um direito que antecede a nossa Constituição. Então, hoje, tentar mexer nisso é, naturalmente, rasgar uma lei maior e ferir de morte um direito conquistado a duras penas.
A PEC, no entanto, encontra apoio também no Senado. Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, defende que o parlamento é o melhor espaço de discussão para a demarcação de terras indígenas e também áreas de proteção ambiental, pois tem representantes dos estados.
É uma ingerência sobre o território do estado. Você vai comprometer a situação da economia daquele estado. Você tem que saber realmente quais seriam os gestos que pudessem ser compensatórios ou que repusesse aquele estado. Agora, o território do estado, ele tem que ser respeitado e nada melhor do que os senadores e os deputados serem ouvidos no momento dessa decisão.
Teomário Mota disse que os indígenas não querem impedir o desenvolvimento, mas acrescentou que falta incluir os índios nas atividades produtivas para a melhoria de vida das diversas comunidades que enfrentam o isolamento e a pobreza. Ele diz ter recebido reivindicações de lideranças indígenas a favor dessa integração.
O senador José Medeiros pede investigações sobre as obras inacabadas da Copa do Mundo em Cuiabá.
Mais de 20 obras de mobilidade urbana e aeroportos que eram para ser entregues em 2014 ainda estão em andamento. Apenas o veículo leve sobre trilhos deve custar R$800 milhões a mais do que o previsto. Repórter Cíntia Bispo.
A Copa do Mundo do Brasil já terminou, mas ainda tem obras que eram previstas para o torneio em andamento. Em Cuiabá, no Mato Grosso, 20 delas estão inacabadas, como a construção do veículo leve sobre trilhos, reforma do aeroporto Marechal Rondon e ampliação de vias urbanas. Por conta disso, o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, defende uma investigação para verificar possíveis irregularidades envolvendo o antigo governo e a extinta Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, criada para coordenar e fiscalizar as obras. O VLT, que deveria ser entregue em março de 2014, foi a obra mais cara do estado e até agora sem previsão de término. A construção já recebeu R$1,4 bilhão e ainda faltam pelo menos R$800 milhões para sua conclusão. De acordo com José Medeiros, as obras de mobilidade urbana apresentam problemas de fissuras, infiltrações e drenagens. Ele espera a punição exemplar de eventuais irregularidades.
Quando ganhamos a possibilidade da realização da Copa, houve a esperança de que, pelo menos a nossa capital, estaria com a parte de mobilidade urbana resolvida. Mas as obras, infelizmente para todos os mato-grossenses, deixaram a desejar. E agora, infelizmente, a notícia de que o dinheiro se acabou e as obras não ficam prontas. Mas confiamos que o Ministério Público e a Polícia Federal possa lavar o que foi de podridão que ficou do legado da Copa.
Segundo o senador José Medeiros, o ex-governador Silval Barbosa, o ex-secretário da Copa Maurício Guimarães e as empresas responsáveis pela instalação do VLT foram acionados pela Justiça pelos transtornos causados à população diante da demora na conclusão das obras.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, espera que o governo, o Congresso Nacional e as entidades de defesa dos trabalhadores iniciem um diálogo para encontrar alternativas às medidas provisórias que mudaram regras para o pagamento do seguro-desemprego e de pensão por morte, por exemplo.
O governo tomou a decisão para fazer um ajuste nas contas públicas, mas Vanessa Graziottin lembrou que, quando candidata, a presidente da República, Dilma Rousseff, havia se comprometido com o eleitorado em não retirar direitos de trabalhadores.
Eu fico até satisfeita em ver que, diante deste quadro, é o próprio Ministério da Fazenda que já trabalha com alternativas. Alternativas para buscar em outros lugares, de outras formas, a economia, o aumento da arrecadação, que não exatamente com essas medidas.
Já o senador Douglas Sintra, do PTB de Pernambuco, defendeu as mudanças feitas pelo governo no seguro-desemprego e no abono salarial.
Apesar de criticada por muitos, Douglas Sintra afirmou que a adequação é necessária em razão de mudanças no mercado de trabalho.
O senador explicou que houve aumento nos gastos com o seguro-desemprego, apesar da queda no índice de desempregados.
O fato, segundo o senador, é explicado pela grande rotatividade dos trabalhadores nos empregos e pelo aumento dos casos de fraudes.
Para o senador, as mudanças no seguro-desemprego não são um ajuste fiscal para resolver um problema de curto prazo, mas medidas que podem garantir o fortalecimento das políticas ativas de emprego, como a intermediação de mão de obra feita pelo Cine e a qualificação dos trabalhadores.
Atualmente, segundo Sintra, os recursos estão concentrados nas políticas passivas de emprego, que são justamente o seguro-desemprego e o abono salarial.
Parece-nos evidente que tão importante quanto a criação de um programa ou de uma política pública é o seu redesenho em função das mudanças econômicas e sociais que ocorrem ao longo do tempo. Afinal de contas, a sua própria efetividade é determinante para que o público-alvo seja revisto.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, fez seu primeiro discurso no Senado com relatos de sua história de vida para defender a necessidade de reforma agrária no país.
Ela é professora e filha de camponês sem terra e contou que o babaçu quebrado por sua mãe era vendido no comércio do dono das terras em que seus pais trabalhavam pela metade do preço cobrado por outros comerciantes.
Além disso, segundo ela, sua família era obrigada a comprar do patrão tudo o que precisava, porque ele pagava o babaçu com vale e não com dinheiro. Apesar das dificuldades, seus pais mandavam os filhos para a escola, comentou a senadora.
Enfim, aqui estou eu, senadora da República, mais um desafio de tantos que já enfrentei na minha vida. Venho disposta a debater temas que me são muito caros, como direitos humanos, educação e meio ambiente. Quero contribuir com a pátria educadora, que seja uma pátria que eduque contra o racismo, contra a homofobia, que ensine a respeitar o direito dos indígenas, a defender a ampliação da participação da mulher nos espaços de poder, que eduque para a sustentabilidade do planeta.
E o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, pediu que a polícia e o Ministério Público de Pernambuco investiguem e identifiquem os responsáveis pelo assassinato de 3 conselheiros tutelares que atuavam no estado.
Segundo Magno Malta, os conselheiros, defensores dos interesses dos menores, apuravam denúncias de maus tratos e abuso sexual praticados contra crianças em Pernambuco.
Eu me associo ao sofrimento daqueles que estão sofrendo. E me associo à dor de centenas de crianças na região onde eles foram assassinados e que certamente perderam a sua proteção com essas vidas perdidas pela mão desses assassinos frios, cruéis, que são inimigos da vida.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.